Muito boa tarde aos internautas do Portal Rondon. Esse é o podcast Diálogos, a Política e o Desenvolvimento do Oeste do Paraná em Debate. Hoje é dia 13 de setembro de 2021. Parabéns a Quatro Pontes e a Mercedes pelos seus 29 anos de emancipação política. O podcast Diálogos é transmitido ao vivo pelo nosso site, pela página do Facebook do Portal Rondon e pelo nosso canal do YouTube. A partir das 17 horas você encontra essa entrevista nos principais agregadores de podcast, no Spotify, na Deezer, no Amazon Music ou no Castbox. Vamos ao nosso bate-papo. Meu convidado de hoje é deputado estadual eleito em 2010, reeleito em 2014 e 2018 e pré-candidato a deputado estadual para as eleições de 2022. Seja bem-vindo ao Diálogos, muito boa tarde, deputado professor Lemos.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que acompanham o Portal Rondon. É uma satisfação estar aqui em Marechal Cândido Rondon, aqui nos estúdios, né? Conversando contigo, conversando com a nossa população. Quero também parabenizar Mercedes, parabenizar também Quatro Pontes pela emancipação e pela contribuição que esses dois municípios tem dado à nossa região oeste, ao Paraná e ao Brasil.
Deputado, chegou aqui cedo, já bateu fez um bate-papo rápido aqui com a gente, aqui com toda a nossa equipe do Portal Rondon, tomou um café do Camargo, né, o Camargo Coffee aqui com a gente, e nós vamos então ao nosso bate-papo. Deputado Lemos, a pauta mais importante hoje e talvez a mais impactante, que tenha papel central à Assembleia Legislativa do Paraná, talvez seja a questão do pedágio, né? Existe aqui na nossa região um movimento chamado Costa Oeste contra o Pedágio. Eles lançaram um abaixo-assinado. Hoje, inclusive, aqui, quero noticiar em primeira mão que o abaixo-assinado já passou de 2 mil assinaturas. Agora, daqui dois dias, esse abaixo-assinado completa um mês que ele está rodando. Já atingiu aí 2 mil assinaturas. Tem assinaturas de quase de boa parte dos vereadores aqui da nossa região. Mas eu queria saber uma avaliação da sua pauta. Você foi um dos deputados que votou contra a concessão das estradas estaduais ao governo federal para que esses pedágios fossem implantados. Essa perspectiva de 15 novos pedágios tem preocupado muito a população, principalmente porque a nossa memória em relação ao pedágio é uma memória traumática. Qual é a sua avaliação dessa pauta e se existe uma chance do povo do Paraná sair vitorioso através dessa batalha, dessa ADIM que é proposta pelos deputados que foram contrários à Lei 20.668 de 2021?
O Paraná não precisa de novos pedágios. Os pedágios aumentam o custo Paraná. Isto coloca o Paraná em desvantagem quando comparado com outros estados. Nós já temos muitas praças de pedágio no chamado anel de integração. Por isso, já assinei o abaixo-assinado, viu? Estou também fazendo a luta ao lado de outras lideranças para que o Paraná não seja aí penalizado com mais 15 praças de pedágio. Por isso, votamos contra, lá na Assembleia Legislativa, a lei que autoriza entregar estradas do Paraná para serem pedagiadas. E desta vez, não é por 24 anos, é por 30 anos. E isto nos trará um prejuízo muito grande. Então, nós encaminhamos votação contra, votamos contra, por quê? Porque também o modelo que o governo federal quer implantar no Paraná é diferente do modelo implantado em alguns estados. O exemplo mais próximo do Paraná é Santa Catarina, que o último leilão feito em Santa Catarina permitiu que a empresa que apresentasse o menor preço, a menor tarifa, fosse a ganhadora do leilão. E lá foi entre Florianópolis e o Rio Grande do Sul. E no leilão, a empresa que deu o maior desconto, deu 62% de desconto. Aí, o preço inicial começou com o valor de R$ 1,98, menos do que R$ 2. Mas o Paraná não quer implementar este modelo porque está apoiando aí o governo federal. Não é o Paraná inteiro, é uma parte do Paraná. São alguns deputados, junto com o governador, que já acordaram com o ministro Tarcísio, né, que é de infraestrutura e logística, com o presidente da República, de implantar um modelo que vai exigir das empresas que vão concorrer no leilão que façam um depósito. Mas não é um depósito caução, como foi feito lá em Santa Catarina, que é de valor fixo, que permite ter a menor tarifa. Não é assim, não. Esse depósito aqui no Paraná, ele é variável.
De acordo ao desconto.
De acordo, cada percentual de desconto que for apresentado pela pedagiadora, ela tem que fazer um aporte financeiro. De modo que, se for dar 5% de desconto, deposita 75 milhões. Só que quando chega em 17%, aí muda muito. 17% seria um depósito de 570 milhões. Ocorre que daí para frente, a cada 1% de desconto, tem que aportar mais 150 milhões. Chegando em 30%, tem que aportar 2 bilhões 520 milhões. Qual empresa tem esse dinheiro? Poucas empresas. Aí cai por terra o que a gente fala de concorrência, porque poucas empresas terão esse dinheiro para aportar. Aí duas, três empresas vão dividir os 6 lotes e não vão dar o maior desconto. Não teremos a menor tarifa. O pedágio vai ficar caro. E tem outras coisas graves nessa proposta, que é o chamado degrau tarifário, que pode aumentar em 40% o valor do pedágio quando fizer uma duplicação, por exemplo. Vamos supor que aqui em Mercedes, que ainda não é duplicado, a praça de pedágio seja construída, e ao duplicar até Guaíra, aumenta em 40% o valor da tarifa, e é para o resto do contrato. Não é por um tempo determinado, é para o contrato inteiro. Então, tem vários problemas nesse edital que foi apresentado, né, pela Agência Nacional, e nós estamos trabalhando para que, primeiro, não tenha novos pedágios no Paraná. E, segundo, ao leiloar de novo o eixo de integração, que já tem pedágio, que seja pela menor tarifa. Então, portanto, nós fomos para a justiça. Nós perdemos no voto, tivemos poucos deputados votando contra o pedágio, contra entregar essas estradas, porque se a gente não entregar a estrada estadual, não tem como o governo federal leiloar, porque todos os 6 lotes têm estradas estaduais. São 27 rodovias estaduais que compõem os 6 lotes. Então, se tirar as estradas estaduais, não tem leilão. Daí o governo federal teria que rediscutir com o Paraná para ofertar a menor tarifa, como foi o debate que fizemos nas audiências públicas. E a população organizada em várias instituições disseram, né, em todas as audiências que nós fizemos, é porque nós temos a frente parlamentar que faço parte, em todas as audiências, em todas as regiões, a população disse por unanimidade que não concorda com esse modelo de pedágio. Se for para pôr pedágio, que coloca com a menor tarifa, e não quer novas praças de pedágio. Chega de pedágio no Paraná, porque isto é um roubo que foi legalizado lá nos anos 90, né, e começou a cobrar da gente em 98, e a gente não quer que isso agora se perpetue. E aí nossos netos, nossos bisnetos estarão pagando por um erro praticado agora. E é importante dizer que tem deputado lá na Assembleia que lá em 95, em dezembro de 95, votou a favor desse pedágio caro que está aí até hoje. E não é que agora votou de novo a favor deste pedágio aí, que é muito parecido com o modelo do Jaime Lerner. Então é uma vergonha, né, esses deputados que acabam votando contra o interesse público, contra o Paraná. Por isso que nós fomos à justiça.
E essa tramitação na justiça, em que pé que está? E você acredita muito que possa haver uma vitória?
Então, o desembargador do Tribunal de Justiça, ele não concedeu a liminar, porque ele disse que não é coisa urgente. Nós agravamos e recorremos, então, e queremos a tutela antecipada até que se julgue o mérito desta ação. Porque o trâmite do projeto na Assembleia não respeitou a Constituição Estadual e não respeitou o regimento da Assembleia, passando por cima, por exemplo, de comissões temáticas, como a Comissão de Fiscalização e Assuntos Municipais. Esse projeto não foi apreciado nessa comissão. Então, o rito foi diferente, atropelou o regimento, passou por cima da Constituição Estadual, por isso ingressamos na Justiça e estamos trabalhando para que a Justiça dê razão à população do Paraná. Chega de pedágio, chega de roubo legalizado no Paraná.
Lemos, você tem essa militância já reconhecida contra a questão dos pedágios, são anos após anos falando sobre essa questão do pedágio no Paraná. Entretanto, quando a gente olha para você, a gente logo identifica. Eu sempre digo assim, você tem a cara do Partido dos Trabalhadores e tem a cara de ser professor, sabe? Carrega o nome Professor Lemos. E a educação passou por um grande desafio. A gente está vivendo a maior tragédia humanitária da história do nosso país. E a educação vive um grande desafio, que é o retorno dos estudantes à sala de aula, desse ambiente ainda de muitas incertezas, onde a vacinação avança, mas avança muito lentamente, onde o nosso governo ainda não determinou quais serão as políticas para aquelas pessoas que vão ter sequelas da Covid. Ou seja, a gente está prevendo várias questões, vários problemas que podem ocorrer. Mas falando especificamente sobre o retorno das aulas, aqui em Marechal Cândido Rondon, por exemplo, a rede municipal já recebe 100% dos alunos. E nós temos agora, a variante Delta fez um estrago na Europa novamente e vem chegando no Brasil. A gente já tem os primeiros casos no oeste do Paraná. Te causa preocupação esse retorno dos estudantes à sala de aula e também agora a chegada da nova variante Delta?
Causa muita preocupação. Nós comparamos o Paraná com outros estados. O Maranhão tem o menor índice de morte a cada 100 mil habitantes pela Covid. Lá, em torno de 140 mortes a cada 100 mil habitantes. O Paraná passa de 320. Então, o Paraná está com um índice muito alto, né? Está assim... com um índice muito maior do que outros estados. E também a taxa de transmissão no Paraná, ela está alta. Ela é acima da média nacional. E nós temos também, num grande percentual, a variante Delta, que é muito mais perigosa do que a variante Gama. E temos um perigo aí sendo apontado pelos cientistas, de que pode surgir uma mutação gama e delta, promovendo aí uma variante muito perigosa, inclusive resistentes às vacinas que nós temos atualmente. Então, por isso, nós nos posicionamos junto com professores, funcionários de escolas, com pais, que é preciso cuidar melhor. O Paraná já tem o maior número de professores e funcionários de escolas vítimas fatais da Covid no Brasil, quando comparado com outros estados. Isso podia ser evitado. Quando eu comparo o Paraná com a Bahia, por exemplo, a Bahia tem mais de 15 milhões de habitantes, o Paraná tem 11 milhões. E o Paraná tem muito mais óbitos, né, do que na Bahia. Ora, então nós precisamos cuidar melhor para proteger o nosso povo contra a Covid. Muitas pessoas que morreram no Paraná, já se aproxima de 40 mil pessoas, né, que perderam a vida por conta da Covid. Na minha família, nós perdemos 5 pessoas. Uma tia, 2 primos e 2 primas. Então, poderiam não ter morrido com a Covid, porque morreram precocemente. E também a vacina demorou demais para ser administrada no Brasil e no Paraná. Nós ficamos atrasados. E isso também favoreceu a contaminação e a morte. E aí, professores, né, funcionários de escolas, estudantes foram convocados precocemente para comparecer às escolas, e isso contribuiu para que o Paraná tivesse um índice de morte a cada 100 mil habitantes maior do que, por exemplo, tem São Paulo, do que Minas Gerais, do que o Rio Grande do Sul e outros estados. Então, o Paraná não cuidou com responsabilidade da vida dos paranaenses com relação à Covid. Podia ter feito diferente e podia fazer mais e melhor.
Outra situação relacionada às escolas e ao ensino, principalmente, é esse projeto que está agora tramitando na Assembleia Legislativa sobre o homeschooling, né? Que é o pai da educação, essa educação formal que a criança recebe na escola, ela receber essa educação em casa. Qual é a sua visão sobre esse projeto, deputado Lemos?
Nós somos contra esse projeto, que é o chamado ensino domiciliar, né, o homeschooling, que autoriza os pais que proíbam os filhos de frequentar escolas oficiais, sejam escolas públicas ou privadas. Proíbe a criança ou adolescente, coloca ele numa redoma, isola ele do mundo, para ele não ter contato com a diversidade, com a pluralidade que forma a sociedade. E a escola, ela reproduz a sociedade que temos, com a sua diversidade. O contato do estudante com outros estudantes da sua idade, o contato desses estudantes com professores, com funcionários de escolas, com a sociedade, faz com que a criança e o adolescente aprenda mais e melhor. Então é um direito que assiste a criança e o adolescente de frequentar uma escola. Temos as exceções. E aí o mundo todo trata as exceções. O Brasil, a exemplo da Alemanha, proíbe, né? Então é obrigado matricular as crianças e adolescentes nas escolas oficiais, sejam públicas ou privadas. Agora, você vai encontrar algumas exceções que não tem como a criança frequentar a escola. E aí, o Estado brasileiro permite o ensino domiciliar, mas vinculado à escola, e não como esse projeto que tramita na Assembleia, que nós já votamos contra antes do dia 7 de setembro, perdemos no voto na primeira votação, na segunda nós apresentamos uma emenda, e agora ele virá nos próximos dias para plenário novamente. Se a gente perder no voto, farei como fiz contra a lei aprovada em Cascavel. Entrei no Tribunal de Justiça e o Tribunal, por unanimidade, reprovou a lei de Cascavel, que foi aprovada no ano passado, também permitindo os pais que não matriculassem os filhos em escolas oficiais de Cascavel. Faria a mesma coisa aqui no Paraná, porque isto não é bom para a educação e não é bom para crianças e adolescentes.
Deputado Lemos, eu quero continuar na educação, mas quero dar um tempo para o senhor tomar uma água também. E quero dar aqui alguns recados para os nossos internautas. Gente, quem quiser comentar, fica à vontade, comenta, nós vamos ler a sua opinião, ler o seu parecer. Fique muito à vontade. Quem puder dar um curtir lá, também ajuda a chegar, fazer com que o nosso conteúdo vá mais longe e chegue para mais gente, tá? Quero dar aqui um alô aqui para a Márcia Cristina, que está acompanhando a gente ao vivo. Deputado Lemos, nós tivemos essa semana uma grande repercussão em torno de uma agressão e ameaça de morte que houve numa escola cívico-militar aqui no estado do Paraná, e o Ministério Público ofereceu denúncia. O senhor tem acompanhado a implantação dessas escolas cívico-militares no nosso estado, e qual é a opinião que o senhor tem relacionado a esse modelo de escola?
Então, eu respeito muito os servidores de segurança pública. tem uma relação muito boa com policiais civis e militares. Tenho policiais civis e militares que são meus familiares. Respeito muito. Os nossos policiais são preparados para cuidar da segurança pública. E nós, professores, fomos preparados para a escola, para a universidade. Então, não concordo que o Estado transfira, né, a educação das nossas crianças, adolescentes e jovens para os agentes de segurança pública. Isso é um equívoco. Não deu certo em nenhum lugar do mundo. Aí tem uma diferença. Existem as escolas militares, que são diferentes, e o Paraná tem algumas escolas militares, que elas são voltadas para os filhos, né, de militares. Agora, o que o governo do Paraná fez e não deu certo, tanto que ele não encontrou policiais militares da reserva para mais da metade das escolas. 60% das escolas estão com o nome de cívico-militar, mas não tem militar que queira participar dessas escolas. E onde estão participando, estão também com dificuldade, com problemas. E nós já dizíamos, quando o governo apresentou o projeto e na Assembleia Legislativa, nós votamos contra. Não é porque nós somos contra a Polícia Militar. É que a Polícia Militar tem uma outra tarefa, de cuidar da segurança pública, de proteger a nossa sociedade. E o número de policiais do Paraná, ele é muito pequeno. Quando nós tínhamos 7 milhões de habitantes, há 30 e tantos anos atrás, nós tínhamos mais policiais do que temos hoje, militares. E mais policiais civis do que nós temos hoje. Se você comparar com Santa Catarina, lá são 7 milhões de habitantes, lá tem mais policiais militares, mais policiais civis, mais delegados do que tem o Paraná. Então, se nós não temos um contingente para cuidar da segurança pública, como é que nós vamos tirar esses agentes da segurança pública para colocar nas escolas? Nós precisamos fazer concurso público para professores e funcionários, preencher todas as demandas, investir mais nas escolas e teremos, então, educação de qualidade. Então, não concordamos, já sabíamos que poderia dar problema, como já tem dado em vários lugares, né, que essas escolas foram instituídas no modelo cívico-militar. Isto não é de interesse público e, portanto, está sendo, então, reprovada essas escolas em vários lugares do mundo. Não é só no Brasil. Onde tentaram, perceberam que não deu certo e houve um recuo. Então, não concordamos. E aí, cada profissional, na sua tarefa, o médico, o profissional de saúde, vai cuidar da saúde, né? Nós, professores, funcionários de escolas, vamos cuidar da educação das nossas crianças. Os profissionais de segurança pública têm todo o nosso apoio para cuidar da nossa segurança.
Deputado, vamos mudar de assunto agora, mas vamos para um assunto que o senhor tem grande familiaridade. O senhor já foi agricultor, né? Conversou aqui com a gente em off, dizendo: Fernando, eu sou agricultor, tenho já foi representante de atuação em movimentos da área da agricultura, e há cerca de um mês você e o deputado, que é o licenciado Marcel Micheleto, aprovaram o PL 107 de 2019, que institui a política estadual de agroindústria familiar. O que muda com esse projeto aprovado na Assembleia Legislativa?
Então, esse projeto é muito interessante. Eu havia apresentado dois projetos e o deputado Marcel Micheleto apresentou um. Então, nós juntamos os três projetos que tratam da agroindústria familiar, da agroindústria de pequeno porte, que é uma política muito importante, precisa ser implementada no Paraná. O Estado precisa estimular que a agroindústria, de fato, se estabeleça e cresça no Paraná. Mas também junto está a agricultura de interesse social. Aí o governo do Estado, ele recebe um recurso para comprar merenda escolar, que é alimentação para as escolas. Então, nesta lei, nós determinamos que o recurso que vem para o Paraná e o recurso que o Estado também coloca como contrapartida, No mínimo 40% desse recurso tem que ser comprado da agricultura familiar, dos pequenos produtores, que estão organizados em associações, em cooperativas, em todo o estado. E também tem o Programa Nacional, que é o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, PNA, que o Paraná também compra alimentos para famílias que são de baixa renda e que precisam de alimentos. E para instituições também, né? E aí compra, mas não tem obrigação de comprar da agricultura familiar. Agora, com esta lei, o Estado terá que colocar no mínimo 40% desse dinheiro, desse recurso, para comprar da agricultura familiar no Paraná. Isto é bom, porque fortalece a agricultura familiar e também, além de comprar os produtos in natura, investindo na agroindústria, sendo parceiro dos pequenos, nós vamos ter, assim, a proliferação de várias agroindústrias de pequeno porte no nosso estado.
Lemus, você trouxe aqui para nós uma cartilha, mostrar aqui para o nosso internauta. O Lemus, ele é da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, né, Lemus? E trouxe essa cartilha aqui, o fim da violência contra a mulher, esta é a lei. Como é que está esse debate dentro da Assembleia Legislativa, Lemus?
Então, as mulheres, né, do nosso estado estiveram em audiência pública na Assembleia Legislativa, e eu pude, então, presidir essa audiência pública. Foi um pedido das mulheres, foram 800 mulheres, né, e nos deram várias tarefas. Uma delas é de criar no Paraná a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Nós criamos a frente, estamos estruturando ela. Eu fui escolhido como o presidente dessa frente. Nós somos em 17 deputados que compomos a frente e queremos levar para todos os municípios do Paraná a frente, para ser criada em todas as câmaras municipais. E esta ideia, ela não é nova. É uma ideia já de algum tempo, que vem da ONU Mulher. E aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul é o estado pioneiro, que já começou há algum tempo e já está instalada em 100 municípios gaúchos a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Por que os homens? Porque são os homens que são sempre denunciados porque agride, maltrata e muitas vezes mata mulheres. E isso precisa ser superado. Como que nós vamos superar isto? Não é só com punições. Tem que haver punição? Tem que haver punição. Mas é importante despertar consciência. Como que despertaremos a consciência dos homens para pôr fim ao machismo que existe em cada um de nós? Então nós precisamos conversar sobre isso, debater, estudar o tema e evoluirmos para que a gente possa ter paz, né, e por fim a violência contra a mulher no nosso estado. Então estou aqui aproveitando esse espaço para convidar todos os homens que estão acompanhando aqui o Portal Rondon para se somar nesta luta de por fim a violência contra a mulher. O Paraná, dentro do Brasil, é o terceiro estado mais violento para as mulheres. E o Brasil, no cenário internacional, é o quinto mais violento para a mulher no mundo. Então, precisamos fazer muito mais do que a gente fez até agora para superar o machismo, para por fim a violência que humilha e que mata mulheres todos os dias. E a violência contra a mulher não é só a agressão verbal, a agressão psicológica ou física, ou a eliminação da mulher, que é o feminicídio, né, o assassinato de mulheres. A violência contra a mulher, ela está manifestada de várias formas. Vou usar o exemplo da educação. A educação, ela é uma categoria, né? Professores, na verdade, a gente fala professores. Deveríamos falar professoras, porque mais de 80% são mulheres. E aí você vai olhar as funcionárias de escolas. Mais de 90% são mulheres funcionárias de escolas da educação. E aí você vai olhar que é uma categoria menosprezada pelo poder público, comparando dentro do Estado para no Poder Executivo, é a categoria que recebe o menor salário para uma mesma carga horária de trabalho e com uma formação idêntica que é ensino superior. Por que recebe menos? Porque as condições de trabalho são mais precárias. Nós temos escolas que não têm laboratório, que não têm biblioteca e que muitas vezes não têm quadra coberta. As condições de trabalho são precárias. Trabalha mais horas por dia e ganha menos. Aí você vai olhar dentro da própria educação os estratos. Se você chega na educação infantil, onde quase 100% são mulheres, aí tem o menor salário entre os professores. E muitas vezes nem é reconhecida como professora. Nem muitos municípios não colocam nem no plano de carreira como professora a professora da educação infantil. Porque lá praticamente 100% são mulheres. Então isso é violência contra a mulher. É no trabalho, é em vários lugares. E se a gente não despertar para isto, nós não conseguimos construir uma nação soberana, uma nação justa, uma sociedade justa, onde possamos viver com dignidade. Por isso, precisamos fazer nossa parte, como homens, pondo fim ao machismo que existe em nós.
Um debate importantíssimo, professor Lemos. Quero ler aqui o comentário do professor Zonin. Professor Zonin, que é um dos líderes dessa luta contra o pedágio aqui na nossa região, ele falou: boa tarde, deputado professor Lemos e Fernando, nosso reconhecimento ao deputado pelo importante trabalho realizado na defesa da educação e recentemente na luta contra o estelionato que querem renovar no pedágio. A participação do professor Zonin.
Quero cumprimentar o professor Zonin, né, que é uma liderança importantíssima aqui da nossa universidade e que tem um trabalho prestado ao estado do Paraná que é muito relevante, né? Um abraço aí para o professor Zonin, que acompanha aqui esse debate.
Eu queria ficar aqui durante um bom tempo te fazendo pergunta, Lemos, e te ouvindo, mas eu sei que você tem sessão plenária agora da Assembleia Legislativa, então eu vou direto para a última pergunta, e é uma avaliação sobre a conjuntura nacional do nosso país. Nós estamos passando por um momento extremamente turbulento. Do 7 de setembro para cá, as coisas se intensificaram, né? Lula lidera as pesquisas de intenções de voto, assim como liderava em 2018. O presidente Jair Bolsonaro deu uma demonstração de força popular no 7 de setembro, entretanto, demonstrou o seu viés autoritário, a sua vontade de se tornar um ditador em nosso país. Ontem, 12, o MBL e o movimento lá, nem Lula nem Bolsonaro, foram às ruas para protestar contra o presidente. Qual é a avaliação que você faz dessa atual conjuntura e o que você está imaginando para 2022, principalmente relacionado à disputa presidencial?
Nós temos, assim, para resumir, três forças políticas atuando nesse momento com maior expressão no Brasil. Nós temos a extrema-direita, que é aqui conduzida pelo presidente da República, que é o Bolsonaro. Nós temos um grupo que é de centro-direita, que tem aí o Dória, né, que é o governador de São Paulo, com uma liderança maior deste grupo, que daí inclui o MBL, inclui... Então, centro-direita. E nós temos um grupo de centro-esquerda, que aí o Lula é o expoente maior. Então, nesse momento, Lula está à frente das pesquisas. Se as eleições fossem hoje, ele já venceria, inclusive, no primeiro turno. Ocorre que as eleições só acontecerão em outubro do ano que vem. Então, teremos muito debate pela frente, muitas coisas estão acontecendo. Mas nós temos a convicção de que o Lula será o novo presidente do Brasil nas eleições do ano que vem. Por quê? Porque ele já prestou um serviço ao Brasil como presidente por dois mandatos, saiu com uma avaliação positiva acima de 80%, está reunindo uma frente que não é pequena, da esquerda, centro-esquerda, com um projeto que é o projeto que coloca a vida em primeiro lugar, que é um projeto que inclui, que coloca no orçamento toda a população brasileira, não coloca no orçamento uma parte da população, porque o projeto que hoje está sendo desenvolvido pelo Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ele é contraditório, porque ao mesmo tempo que empobrece a maioria da população brasileira, muita gente está com o salário congelado, quem tem emprego, muitos, para não perder o emprego, tiveram que negociar a redução de salário, e muitos sequer têm emprego. E as coisas estão aumentando a cada dia. A inflação está fora de controle, aumenta todos os dias, e não é só o combustível que aumenta. Tem aumentado tudo. E isto faz empobrecer a maioria. Enquanto tem brasileiros tendo que pegar a fila do osso em açougues, né, pelo Brasil afora, para ganhar um osso, para fazer um caldo, para ter pelo menos alguma proteína que é necessária para a nossa sobrevivência, nós temos um aumento de bilionários e de milionários no Brasil. Veja a contradição. Então, a crise aqui no Brasil, ela não é para todos os brasileiros, ela é para a maioria, mas tem um grupo pequeno que está se beneficiando com esta política econômica perversa, que nos levará ao abismo, nos levará à barbárie. O Chile já recuou desse projeto. O Chile começou há mais de 30 anos com esse projeto de Estado mínimo, de entregar tudo para a iniciativa privada e de reduzir direitos dos trabalhadores. O povo chileno não aguentou, saiu às ruas e o governo teve que recuar. Convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, estão fazendo uma nova Constituição para devolver direitos que foram tirados dos chilenos há muitos anos. Então, o Brasil não precisa repetir o erro do Chile. Pode perfeitamente corrigir isso nas eleições do ano que vem. Por isso, nós estamos trabalhando para ganharmos o governo central com um projeto que respeite a população brasileira, que coloque o Brasil no cenário internacional como um país respeitado e que nossos dirigentes não nos envergonhem por onde passe internacionalmente, fazendo contatos internacionais. Respeite os nossos parceiros comerciais, né, e que o nosso país volte a investir em educação, em saúde, investir na geração de emprego e renda, e que a gente possa voltar a ser feliz.
Lemos, queria te agradecer demais a sua presença aqui no Portal Rondon, aqui na nossa redação. Eu sei como o tempo é corrido para você, as agendas, as visitas às cidades, as conversas com as lideranças, e queria te agradecer muito por você separar um tempo para poder vir aqui e poder participar desse bate-papo aqui comigo no portal rondon.com.br. Eu queria deixar um espaço aberto para que você se dirigisse então à nossa audiência e fizesse suas considerações finais.
Eu quero agradecer você, Fernando, agradecer a todos aqui que constrói aqui o Portal Rondon, cumprimentá-los por esse instrumento importante de comunicação, que é uma comunicação direta com o nosso povo e que respeita as diferentes correntes ideológicas, né, e que recebe todos e todas aqui no estúdio. Agradecer por dar esse espaço para a gente falar com a população. E eu quero agradecer a população que nos acompanha. Estou na Assembleia Legislativa como deputado, e só estou lá porque fui delegado pela população. Então, se na primeira eleição eu fui o 35º entre os 54 mais votado, na segunda eu fui o 24º, na terceira eu fui o 19º, na quarta eu fui o 3º mais votado do estado. com 84.892 votos. E foram votos em todos os municípios do estado do Paraná. Eu quero agradecer a confiança da nossa população ao nosso trabalho. Já demos conta de aprovar mais de 90 leis, aprovamos também várias emendas constitucionais nas diferentes áreas que são importantes para o desenvolvimento do nosso estado, e queremos continuar com o apoio da nossa população para votar a favor do nosso povo, votar a favor daquilo que é bom para a nossa gente e votar contra aquilo que não é de interesse público, como a instalação de novos pedágios no Paraná, como votamos contra. E quando a gente perde no voto e a gente percebe que a lei aprovada é injusta, nós apelamos à justiça. E algumas ações nossas já foram vitoriosas a favor do Paraná. Então, minha gratidão, né, a Marechal Cândido Rondon, a todos os municípios aqui da região e a população que sempre nos acolhe com muito carinho, com muito respeito, e que também nas eleições deposita nas urnas um voto de confiança ao nosso trabalho. Um grande forte abraço a você, Fernando, a toda a equipe aqui do Portal Rondon e à população que acompanha esse debate.
Muito obrigado, professor Lemos. O podcast Diálogos é uma produção portalrondon.com.br, com direção e apresentação de Fernando Negri, operação de Hélio Velter e Samantha Vorpargo, coordenação digital de Mariana Helfenstein Rosa e distribuição digital e edição de áudio de Bruno Pacheco. Eu volto no próximo sábado às 9 horas. Até mais.